escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão, cairão ao teu lado, e 10 mil à tua direita. Mil cairão, cairão ao teu lado, e 10 mil à tua direita. Mas tu não serás, não serás atingido, tu não serás atingido. Tu não serás, não serás atingido, tu não serás atingido.
A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os que estão comigo neste momento. Este é o Leitura Diária, subsídio da lição da Escola Dominical para ser lido todos os dias, com meditação, de acordo com o tema da lição que vai ser estudada no domingo próximo. O tema da leitura da lição de domingo é: a lei e os evangelhos revelam Jesus. A leitura diária de hoje, quinta-feira, 17/2/2022, e nosso tema é: a mera observância de códigos não salva. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 24, que diz assim a palavra de Deus: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus disse-lhe: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus. Nesse verso 18, nós vamos ver que as versões elas fazem um pouco de diferença na definição do jovem. Uns falam príncipes, outros falam governantes, outros falam uma pessoa que é importante. Mas todas as definições querem falar da mesma coisa. E quando alguém perguntou: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ou as coisas que são impossíveis, né? Com os homens são possíveis com Deus. Aqui o desconhecido que foi apresentado, né? É denominado por Mateus, como eu falava, por certo jovem. Lucas o denomina ele como governante. E os três evangelhos sinóticos, ele é descrito como uma pessoa muito rica e alguém que possuía muitas propriedades. Se nós lermos Mateus capítulo 19, se nós lermos Marcos capítulo 10, Mateus 19, 22, Marcos 10, 22 e Lucas 18, 23, nós vamos entender isso. Portanto, o título aqui descrito, composto, né? Rico Jovem Governante, é aplicado a este jovem, né? Ele era provavelmente um dos oficiais a cargo da sinagoga local. A descrição que Marcos faz da ação desse governante é a mais vívida dos três relatos. Como ele conta, o jovem não só correu para Jesus, mas também caiu de joelho diante dele. Lucas, com frequência, abrevia e simplesmente declara que certo governante fez a Jesus uma pergunta. Isso tem a ver com o nosso tema, porque nós vamos falar aqui de observâncias de códigos daqui a pouco e você vai entender essa leitura diária hoje. Então, em vista do estado emocional daquele moço, demonstrado por haver corrido e caído de joelhos, é possível que ele tivesse a voz embargada ao formular a pergunta que perturbava seu coração e sua mente. Porque, de fato, quando nós lemos as passagens bíblicas, nós descobrimos que a forma como ele chegou a Jesus, dobrando os joelhos diante dele, acredito que este homem estava um pouco perturbado. E ele se dirige a Jesus como bom mestre, visto sua maneira de dirigir-se a Jesus, está intimamente relacionada com a resposta deste no versículo 19. Por enquanto, nós vamos deixar de comentar sobre isso aqui agora. Mas aí o jovem prossegue: que farei para herdar a vida eterna? Não sabemos exatamente o que queria dizer esse inquiridor ansioso com vida eterna. Para descobrir o que ele queria dizer com isso, é preciso ter em mente que, indubitavelmente, isso teria sido ensinado pelos escribas e fariseus, já que talvez ele fosse um candidato a isso. Então, os mais doutos entre eles sabiam que o conceito vida eterna tinha sua origem no que agora chamamos de Antigo Testamento. Daniel, por exemplo, no capítulo 12, versículo 2, né, menciona, né, uma conexão com a ressurreição dos filhos fiéis de Deus. Veja o que diz Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra serão despertados, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo eternos. Portanto, é possível admitir-se que os que conheciam a literatura religiosa judaica associavam o termo vida eterna à ressurreição. Portanto, a pergunta do jovem governante e rico talvez possa ser parafraseada da seguinte maneira: o que devo fazer para participar da salvação no final da era ou do tempo? Unido a isso, estava, sem dúvida, o anseio de obter a confiança aqui e agora de estar avançando na direção correta, rumo a esse destino final. Nesse momento, pelo menos ele parecia estar muito disposto a fazer o que fosse necessário para alcançar a meta. Queria tranquilidade de mente para que o presente e a bem-aventurança sem fim para o futuro. Esse é o momento em que nós vamos voltar à maneira como o jovem chegou e começou o diálogo com Jesus. Já se mencionou que ele se dirige a Jesus como bom mestre. A designação mestre era totalmente apropriada, porque Jesus era e é verdadeiro mestre. Eu posso citar para você aqui alguns textos que você pode estudar depois. Por exemplo, Mateus capítulo 26, versículo 55, Marcos capítulo 14, versículo 49, Lucas 11, versículo 1, João 3, 2, João 3, 7, 35, e por fim Hebreus 1, 1 vai falar sobre Jesus ser o verdadeiro mestre. Até certo ponto, esse fato, até mesmo seus adversários reconheciam. Por exemplo, em Mateus 22, 16, nós vamos ver adversários de Jesus reconhecendo que ele era mestre. Ele era realmente o profeta enviado por Deus. Não obstante, de acordo com o relato de Lucas, o jovem entusiasta acrescenta um adjetivo ao substantivo. Ele se dirige a Jesus como bom mestre. Presumivelmente, isso também era verdade, mas evidentemente não no sentido pretendido pelo jovem. Pelo menos, como se apreciará agora, né? Jesus de forma alguma fica satisfeito com a forma em que esse homem se dirige a ele. Aí Jesus no versículo 19 diz assim: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, Deus. Estaria Jesus negando sua bondade e deidade por meio dessa declaração? Estaria dizendo: você não deveria me chamar bom, porque somente Deus é bom. Eu não sou Deus, portanto não sou bom. Muitos têm interpretado assim a resposta de Cristo. Têm chegado à conclusão, com algumas variantes em detalhes secundários, que Jesus está aqui traçando um contraste, né, entre a bondade absoluta de Deus e a sua própria bondade. Alguns interpretam assim. Mas o nosso ponto de vista neste comentário é o seguinte: Jesus sabia que o jovem governante e rico, ao dirigir-se a ele como bom mestre, estava sendo muito superficial. Se esse jovem cresce realmente de todo o seu coração que Jesus era bom no sentido mais elevado do termo, ele teria obedecido ao mandamento que o Senhor estava para apresentar-lhe no versículo 22. Essa mesma superficialidade se faz evidente à luz do elogio que ele confere a si mesmo no versículo 21. Então, o Senhor sabia muito bem que se esse inquiridor havia de ser salvo, então deveria ser confrontado com a norma absoluta da bondade, ou seja, a lei perfeita promulgada pelo único ser perfeito, que é Deus. Então Jesus prossegue no versículo 20. Você conhece os mandamentos? Não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe. Não sabemos porque nos três relatos, honra teu pai e tua mãe, é o último mandamento citado no decálogo regular que a gente conhece lá de Êxodo. Teria havido alguma razão especial para Jesus, nesse caso particular, colocar esse mandamento no final, exceto no resumo de Mateus? Tampouco nós sabemos porque Jesus mencionou apenas os mandamentos da segunda tábua. Gostaria de acrescentar aqui as muitas conjecturas, ainda uma. Jesus não precisa incluir os mandamentos relacionados com o dever dos homens em relação a Deus, já que o fracasso na observância da segunda tábua compreende o fracasso na observância da primeira. Então, A Bíblia diz na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 20, o seguinte: aquele que não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Outra pergunta para a qual não temos resposta é: por que não cometerás adultério? Parece aqui a não matarás. Aliás, precede aqui a não matarás. E por que não cobiçarás e omitido? É possível que haja algo de verdade a saber que Jesus não está atado à redação exata dos mandamentos ou à sua ordem no decálogo, e indica simplesmente o quanto a lei requer antes de conceder a vida eterna. É compreensível que, ao responder à pergunta do jovem, Jesus comece fazendo referência à lei de Deus, porque a Bíblia diz em Romanos 3:20 que pela lei vem o conhecimento do pecado. E Gálatas 3:24 também praticamente diz a mesma coisa. Já nos encontramos antes, em leituras bíblicas, na situação semelhante, por exemplo, Lucas 10, de 25 a 28. Entretanto, a lei não nos torna cônscios de nossos pecados se falharmos em discernir seu real significado, a sua profundidade, segundo apresentada por Jesus em Mateus, no capítulo 5, versículo 21 ao versículo 48, que ali está ali o princípio do Sermão do Monte. Então, a resposta dele põe em evidência que a atitude do jovem para com a santa lei de Deus era de caráter superficial. No versículo 21 desse resumo que nós estamos fazendo aqui da leitura diária de hoje, ele disse em resposta a Jesus, quando Jesus perguntou no versículo 20 se ele guardava os mandamentos, ele diz aqui no versículo 21, elogiando a ele mesmo: todas essas coisas tenho observado desde criança. Olha, irmãos, durante esse comentário nós precisamos aprender uma coisa. Nós não podemos achar de nós mesmos alguma coisa, como este jovem estava dizendo aqui. Porque, baseado nesse versículo aqui, é possível traduzir desde a minha juventude, né? Porque quando ele diz assim, desde criança, né? Como diz alguns estudiosos da palavra de Deus, talvez, né? Ele queria dizer desde quando me tornei, né? Um bar mitzvah, que é um filho da lei, que era o nome dado a um menino judeu que havia alcançado a idade da responsabilidade religiosa. Então, outras pessoas interpretam a expressão num sentido mais geral, a partir da infância. Então, poderíamos perguntar o seguinte: mas se o jovem governante e rico está convencido de que tem guardado toda a lei, por que continua tão perturbado? A gente pode fazer essa pergunta. É evidente que ele está fazendo um grande esforço para convencer a si próprio de que, na realidade, esteve vivendo em harmonia com todos os mandamentos de Deus. Nesse intento, talvez ele tenha sido estimulado pelos rabinos que se enganavam ao crer que a perfeição espiritual era deveras atingível nesta vida. É possivelmente também algumas pessoas nos tempos que nós vivemos talvez pensem dessa forma. Esse jovem, porém, realmente tenha amado seu próximo como a si próprio, vivendo entre pessoas desesperadamente pobres, tem cumprido seu dever plenamente? Porque a lei diz que nós devemos, né? Jesus diz: amar o próximo como a si mesmo. Então, por que, pois, essa ausência de paz no coração e na mente que o faz correr para Jesus com uma pergunta oriunda da ansiedade. Porque quando ele corre para Jesus e pergunta o que devo fazer para alcançar a vida eterna, isso vem da ansiedade que ele tinha em si. Então podemos apreciar algo de luta do jovem, especialmente à luz do que sabemos de outro que iria experimentar uma agonia semelhante, mas que encontrou resposta correta, o apóstolo Paulo. Se nós lermos Romanos capítulo 7, do versículo 7 e 8, e, aliás, do capítulo 7 ao capítulo 8 primeiro, nós vamos ver ainda isso aí, e também Filipenses capítulo 3, do verso 1 ao 16. Nós vamos ver o apóstolo Paulo aqui nestes textos com agonia semelhante, né? Então esse jovem precisa aprender a render-se completamente à misericórdia de Deus e aceitar de Deus, né, como um dom gratuito aquilo que ele não pode obter. O jovem devia ver assim, assim como também muitas pessoas deviam ver assim. Então, Jesus, no capítulo, no versículo 22, vai mostrar a este jovem o caminho, e isso também serve para nós. Nós vemos este caminho. Então, quando Jesus ouviu ele dizer que desde criança guardava os mandamentos, aí Jesus disse a ele: uma coisa lhe falta. Venda tudo o que você possui e distribui, e distribua a renda, né, dessa venda entre os pobres, e você terá tesouro no céu. Aqui é possível que surja a pergunta: mas ao instruir assim o jovem, não estava Jesus endossando a doutrina da salvação pelas obras? Não deveria antes dizer-lhes: confie em mim? Olhe, a resposta a isso é que Jesus estava dizendo precisamente isto: confie plenamente em mim, porque certamente sem uma confiança plena e uma entrega total àquele que estava dando a ordem, não se poderia esperar que o jovem rico vendesse tudo o que tinha e desse o produto daquela venda aos pobres. Isso é um ensinamento para nós. Porque assim como este jovem foi inquirido por Jesus para provar verdadeiramente a sua fé nele, nós também somos inquiridos nos tempos de hoje. Porque essa era a prova. Se ele passasse na prova, então teria tesouro no céu. A referência é a todas aquelas bênçãos que têm um caráter celestial, que em sua medida plena estão reservadas para os filhos de Deus no céu, e das quais desfrutamos, né, uma prelibação, ou seja, um efeito, né, um antegozo do que nos espera no céu. Mesmo agora, é possível, sem nós estarmos no céu, nós desfrutarmos de um antegozo do que nos espera no céu. Então é importante notar que Jesus acrescenta: venha e siga-me, né? Então Jesus dá a entender que para segui-lo, para acompanhá-lo e para preparar-se com vistas a dar um testemunho ativo, o jovem deve aprender a negar-se a si próprio e a carregar sua cruz em completa consagração. A resposta do jovem foi trágica. Mostrou que a ordem de Cristo tinha sido uma flecha que feriu seu calcanhar de Aquiles, seu ponto mais vulnerável, seu amor pelos bens terrenos. Meu irmão, nesse ponto aqui, eu preciso trazer à nossa memória a questão do apego a esses bens terrenos. Assim como este jovem que conversou com Jesus era extremamente apegado aos bens terrenos, será que muitos de nós também não somos apegados aos bens terrenos? Porque quando ele ouviu a resposta de Jesus, sentiu-se muito triste, diz o versículo 23, porque era extremamente rico. O jovem se sentiu amargamente desiludido. Seu semblante descaiu, como diz Marcos capítulo 10, versículo 22. Ele agora está tão triste, né, como entusiasmado estivera no princípio. Parte pesaroso e acabrunhado, provavelmente pensando: essa exigência não é justa. Nenhum dos outros rabinos teria exigido tanto de mim. A exigência de Jesus, ou que Jesus fizera a esse homem desorientado, se ajustava às suas circunstâncias particulares e ao seu estado mental. O Senhor não exige isso de toda pessoa rica. Eu posso dar aqui uns exemplos. Por exemplo, Abraão, no capítulo 13, versículo 2 de Gênesis, ou José de Arimateia em Mateus capítulo 27, versículo 57, que fez essa mesma coisa. Por quê? Porque escute isso que eu vou te dizer agora. Há pessoas opulentas que em geral vivem para si próprias. O que contribuem para a causa dos outros é totalmente fora de proporção com o que reservam para si mesmo. É assim ou não? Não obstante, há outras pessoas ricas que se dispõem a esforçar-se ao máximo para ajudar outros, inclusive até mesmo os não generosos. Aí eu posso pegar aqui o exemplo de Abraão novamente. Gênesis capítulo 3, capítulo 13, versículo 7 a 11, e capítulo 14, versículo 14, com relação ao seu sobrinho Ló. O texto que eu estou citando aqui vai falar de quando Abraão chega para Ló e diz: ó, a gente tem que se separar. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló, com um olho grande naquele momento, olha para as campinas e vê aquela terra linda e bonita e diz: eu vou para ali. Aí Abraão fica com a parte do deserto, mas estava recebendo a ajuda de Abraão. E que, impulsionados pela gratidão, estão constantemente construindo altares e apresentando oferendas a Deus. A gente vê isso em Gênesis 12, 8, em 13, 18, Abraão fazendo isso, em 15, 19 de Gênesis, e 15, 9 e 10, e 22 e 13 de Gênesis, a gente vê Abraão construindo altares, né? O jovem era extremamente rico, tinha muitas propriedades, possuía muito, né? O muito o possuía. Ele possuía muito e o muito o possuía e o mantinha preso com firmeza. Ô, irmão, quantas pessoas estão aprisionadas pelas riquezas, né? Pelos bens materiais. É evidente que esse jovem precisava exatamente do tratamento que Jesus lhe deu. O jovem governante e rico persistiu para sempre em sua deplorável recusa? Será que ele persistiu? A resposta não foi revelada a nós nesse texto. Alguns raciocinam ou conjecturam assim, né? A Escritura nos diz que Jesus o amou em Marcos 10, 21. Deus ama os eleitos e a ninguém mais. Então, qual é a conclusão que nós temos aqui? Esse jovem teria se convertido. Mas isso equivale a impor a esse texto uma ideia teológica incorreta. Se os que a defendem se limitassem à proposição: Deus ama de forma especial a todos os que põem sua confiança nele, como diz o Salmo 103, o verso 13, e João, primeira carta de João, capítulo 3, verso 1, seu ensino teria uma base sólida. Mas quando ela ultrapassa isso, e eles negam a existência de um amor de Deus que se estende muito além da soma total dos eleitos, devemos afastar-nos de seu modo de pensar. E já que isso procede, não há base alguma para se crer que o jovem governante e rico teria se convertido antes de morrer. Não existe base para sustentar isso. Em vez de especular acerca do que poderia ou não ter acontecido, devemos levar muito a sério a lição de Lucas 13, 23 e 24, que diz assim: alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. E é nesse sentido que Lucas continua seu relato no versículo 24, que diz assim: Jesus o fitou e disse: quão difícil entrar no reino de Deus os que possuem riquezas. Jesus fitou profundamente o jovem decepcionado. Ele o viu ir embora, como diz Mateus 19:22 e Marcos 10:22. Visualiza agora, pensa comigo nessa cena. O jovem rico foi embora. Jesus e os 12 estão sozinhos, uma vez mais. Voltando-se para eles, Marcos 10:23, Jesus realça o fato de que é realmente difícil, não disse impossível, difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Porque a adesão a Deus requer separação do mundo. E isso não é fácil. Por fim, a riqueza deste homem que nós estamos falando fazia sua vida confortável e lhe dava poder e prestígio. Ao dizer que vendesse tudo o que possuía, Jesus estava tocando a base da segurança e da identidade deste homem. O homem não entendia que estaria ainda mais seguro se seguisse a Deus do que estava com toda a sua riqueza. Jesus não pede que os crentes vendam tudo o que têm. Embora esta possa ser a sua vontade para algumas pessoas, no entanto, ele pede a todos nós que nos livremos de qualquer coisa que tenha se tornado mais importante na vida do que Deus. Escute isso: se seus bens, ou pouco ou muito, assumem o primeiro lugar na sua vida, é melhor você se livrar deles. Eu sou Jorge Nascimento e este é o De Volta para a Palavra. Deus abençoe vocês.